Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Pátio San Damaso a audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira. Uma saudação especial a todos vocês que estão conosco. Uma alegria mais uma vez poder estar com o Papa Francisco e os nossos queridos irmãos de todas as partes do mundo que se reúnem mais uma vez com o Papa Francisco na audiência geral, audiência que se realiza de forma presencial, ainda não com tantos fiéis e peregrinos provenientes de tantas partes do mundo, mas com cerca de 250 pessoas que nos colocam mais uma vez em evidência esse contato do Papa e o desejo de estar junto com os fiéis, de tocar, de conversar, de abençoar, de fazer fotos, enfim. É o tete-a-tete, como diz o italiano, né? Face a face. Momento especial também para o Santo Padre, que, num certo sentido, recarrega as baterias, o encontro, como dissemos, com fiéis e peregrinos provenientes de várias partes do mundo. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. O Papa dará continuidade hoje à sua catequese dedicada à oração. Será a 37ª catequese dedicada a este tema e hoje perseverar no amor. Uma saudação especial às emissoras de rádio e televisão que a partir deste momento estarão conosco e a você através das nossas redes sociais. Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Web TV Tropicana na Paraíba, Rádio e TV Evangelizar, Web Rádios Pés de Cristo, São José dos Campos, EWTN nos Estados Unidos, Rádio Pax em Beira, Moçambique e demais emissoras através da Canção Nova, TV Aparecida, Pai Eterno, você através da Rede Vida, Milícia da Imaculada, a vocês que estão conosco através também da Rede Fraternidade. Tempo agradável hoje, depois de muita chuva no dia de ontem, alagou algumas partes, inclusive da Cidade Eterna. Temperatura neste momento em torno dos 20 graus centígrados. Santo Padre não se furta de conversar, de assinar livros, autógrafos, de abençoar rosários, encontrar crianças, idosos. É um momento, como dissemos, muito especial para o Santo Padre. Enquanto aguardamos o início da sua catequese, o Papa tranquilamente, sem a máscara, recordamos que o Santo Padre foi vacinado, né? Está, porque muitas pessoas nos escrevem, mas o Santo Padre não está usando a máscara, enfim, ele foi vacinado e as pessoas que estão ali também, todas de máscara, recordamos isso. O Papa Francisco recebeu, na última segunda-feira aqui no Vaticano, os sacerdotes do Colégio São Luís dos Franceses. E o Papa falou sobre o sacerdócio. Os sacerdotes super-homens terminam mal, disse. Numa sociedade marcada pelo individualismo, autoafirmação e indiferença, disse Francisco, vocês fazem a experiência de viverem juntos com seus desafios cotidianos. Situada no coração de Roma, a casa de vocês, disse o Papa aos sacerdotes, com seu testemunho de vida, vocês podem comunicar às pessoas que a frequentam os valores evangélicos de uma fraternidade variada e solidária, especialmente quando alguém passa por um momento difícil. E nesse ano dedicado a São José, o Papa os convidou então, e nos convida a todos nós, a redescobrirem o rosto desse homem de fé, esse Pai eterno, modelo de fidelidade e de abandono confiante ao plano de Deus. A vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Assim, ele nos ensina que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. Não deixem as fragilidades de lado. Elas são um lugar teológico, disse o Papa. A minha fragilidade, de cada um de nós, é um lugar teológico de encontro com o Senhor. Os sacerdotes, disse Francisco, super-homens terminam mal. Todos eles. O sacerdote frágil, que conhece suas fraquezas e fala delas com o Senhor, esse irá bem. Com José, somos chamados, então, a voltar à experiência dos simples atos de acolhimento, ternura e dom de si. Palavras que servem também para todos nós, né? Voltar um pouco à simplicidade da nossa vida, dos atos de acolhimento, de ternura e de doação, principalmente nesse momento em que nós vivemos com tantas dificuldades, né? Com a pandemia, com tantas tristezas, desafios que todos os dias nos impelem, muitas vezes, fazer escolhas não agradáveis. A experiência do simples, dos atos de acolhimento, da ternura e do dom de si. Acolher também o nosso irmão que sofre e precisa tanto da nossa solidariedade. Francisco continua ainda por ontem, por entre os fiéis, conversa, para, abençoa um grupo de religiosas que canta nesse momento. É o momento da quarta-feira que aos poucos vai se tornando uma realidade, realidade que nós recordamos, vivemos no passado, né? E ontem nós tivemos um momento especial. Espero que cada um de vocês tenha participado desse momento, mas pode também continuar do dia de hoje. Um minuto pela paz na Terra Santa e Mianmar. O Papa ontem, inclusive, no seu tweet, pediu a participação de todos nesta iniciativa da Ação Católica Internacional. E era o desejo, onde quer que você esteja, pare um minuto, incline sua cabeça e reze uma oração pela paz, cada um de acordo com a sua própria tradição. O pedido da iniciativa Um Minuto pela Paz, desta vez, foi pela Terra Santa em Mianmar. Um minuto que pode ocorrer também, se não foi feito ontem, pode ser feito também no dia de hoje. Rezar, rezar muito. O Papa sempre nos pede rezar, e dessa vez especialmente pela paz na Terra Santa, entre israelenses e palestinos, por Mianmar, que está passando por momentos muito, muito difíceis, mas também por outros países do mundo que sofrem com conflitos e violência. Um objetivo dessa iniciativa, Um Minuto pela Paz, que envolveu os católicos e pessoas de boa vontade em todas as partes do mundo. No mundo, disse Francisco, na bênção Urbi et Orbi de Páscoa desse ano, no mundo ainda há demasiadas guerras e violências. O Senhor, que é a nossa paz, nos ajude então a vencer essa mentalidade de guerra. Quanto é importante a paz. Uma iniciativa dirigida as pessoas individualmente, mas também em grupos, sabemos de pessoas que se reuniram para rezar, né? E que é uma ocasião para encontros nas proximidades das nossas necessidades também. Um momento para rezar, pedir ao Senhor a paz para a Terra Santa, que tanto necessita, mas também para Mianmar. E tantas outras realidades nós sabemos neste momento, a própria América Latina, Colômbia, por exemplo, não? Quanta necessidade de paz absolutamente precisa. Uma outra informação, o patriarca de Shararai, falamos do Líbano, consagrou pela primeira vez o Líbano e todo o Oriente Médio ao Imaculado Coração de Maria no último 16 de junho de 2013. E agora renovou a consagração do Líbano ao Imaculado Coração de Maria. Naquele primeiro ato, um ato solene de consagração, e rezou para que todos os povos da região fossem libertados dos pecados que levam a divisões, agressões e violência. O patriarca renovou então Bisharai, recordamos, renovou o ato de consagração do Líbano e de todo o Oriente Médio ao Imaculado Coração de Maria durante a celebração da liturgia ecumênica que ele presidiu no último domingo no santuário de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. O nuncio apostólico no Líbano, Dom Joseph Spiteri, também participou da celebração, juntamente com um número limitado de fiéis de diferentes regiões do país, em conformidade com as medidas de segurança sanitária impostas pela pandemia. Mais uma vez, durante a homilia, o patriarca usou os tons de denúncia para deplorar os modus operandi da classe política libanesa. Imagens ainda que chegam até você do Pátio São Damaso, nesses momentos em que o Papa Francisco se encontra com fiéis, peregrinos, consagradas, consagrados, antes da sua catequese. E como nós dissemos, a catequese que o Santo Padre irá dirigir hoje aos fiéis é sobre a oração. Preservar no amor é a temática dessa sua 37ª catequese dedicada a esse tema. Assim o Santo Padre conclui essa sua passagem por entre os fiéis e teremos então o início da audiência. Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então a acolher a sua palavra e a receber a sua bênção.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A paz seja com voi.
E com o teu Espírito.
E como já é tradicional, teremos a leitura em várias línguas. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Iniciamos pelo italiano.
Nessuno renda male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa, infatti, è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Parola di Dio.
Depois do italiano, teremos agora a leitura in francese.
De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frère, prenez garde. Que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui est bien entre vous et avec tous. Soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Parole du Seigneur.
Depois do francês, a próxima língua será o inglês e depois o alemão.
A reading from the first letter of Saint Paul to the Thessalonians. Brethren, see that none of you repays evil for evil, but always seek to do good to one another and to all. Rejoice always, pray constantly, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit, do not despise prophesying. The word of the Lord.
Leitura agora em alemão, essas são as línguas tradicionais da quarta-feira.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Brüder und Schwestern, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles. Denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht. Wort des lebendigen Gottes.
Próxima leitura será em espanhol e na sequência o senhor Bruno Lins nos traz o texto em português.
Leitura da primeira carta do apóstolo São Paulo aos tesalonicenses. Hermanos, estén atentos para que ninguno devuelva mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien unos a otros y a todo el mundo. Estén siempre alegres, oren con perseverancia, den gracias a Dios por todo, porque esta es su voluntad en Cristo Jesús con respecto a ustedes. No apaguen el espíritu ni desprecien las profecías. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Agora a leitura será feita em português pelo Monsenhor Bruno Lins.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vede que ninguém pague a outro mal por mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei sempre contentes. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Palavra do Senhor.
Próxima língua é o árabe e se conclui depois com o polonês.
Qira'atun min risalat al-qaddis Bulus ar-rasul al-ula ila ahli Tessaloniki. Ihtarisu an yujazi ahadun sharran bi shar, bal yatlub al-khayra da'iman ba'dukum li ba'd wa atlubuhu li jami' an-nas. Ifrahu da'iman, la takuffu 'an as-salat. Ushkuru 'ala kulli hal. فتلك مشيئة الله لكم في المسيح يسوع لا تخمد الروح لا تزدر النبوءات كلام الرب.
E a última língua, o polonês. Essas são as línguas tradicionais de todas as audiências gerais, nas quais teremos inclusive o resumo da catequese do Papa feito em italiano.
Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe. Zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Oto Słowo Boże.
Teremos agora a catequese do Papa Francisco. Como sempre, será feita em italiano.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia.
In questa penultima catechesi sulla preghiera parliamo della perseveranza.
Nessa penultima catechese sobre a oração falaremos da perseverança no rezar. È un convite, na verdade, un mandamento che nos è dato pela Sagrada Escritura. O itinerário espiritual do peregrino russo começa quando se depara com uma frase de São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. e em todas as circunstâncias dai graças. As palavras do apóstolo comovem aquele homem que se questiona como é possível rezar sem interrupção. Dado que a nossa vida é fragmentada em tantos momentos diferentes, que nem sempre tornam possível a concentração. A partir desta pergunta, ele começa a sua busca, que o levará a descobrir aquilo que se chama a oração do coração. Consiste em repetir com fé: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Vocês ouviram? Vamos dizer juntos? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Uma simples oração, que é muito bonita. É uma oração que pouco a pouco se adapta ao ritmo da respiração e se estende ao longo do dia. Como é? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu não ouvi mais forte. Repetir sempre é importante. Com efeito, a respiração nunca para, nem sequer quando dormimos. E a oração é o respiro da vida. Como é possível, então, manter sempre um estado de oração? O Catecismo oferece-nos belas citações tiradas da história da espiritualidade, que insistem na necessidade de uma oração contínua, que é o ponto fulcral da existência cristã. E cito algumas. O monge Evrágio do Ponto afirma: não nos foi mandado que trabalhemos, velemos e jejuemos constantemente, mas temos a lei de orar sem cessar. Coração em oração. Existe assim um ardor na vida cristã que nunca deve falhar. É um pouco como aquele fogo sagrado que se conservava nos antigos templos, que ardia sem interrupção e que os sacerdotes tinham a tarefa de manter vivo. Deve ter então esse fogo sagrado também em nós, que deve arder em continuação e que ninguém possa apagar. Mas deve ser assim, não é fácil. São João Crisóstomo, pastor atento à vida concreta, rezava assim: é possível, mesmo no mercado, durante um passeio solitário, fazer oração frequente e fervorosa. Sentados na vossa loja, a tratar de compras e vendas, até mesmo cozinhando. Pequenas orações. Senhor, tenha piedade de nós. Ajuda. Pois bem, a oração é uma espécie de pauta musical, onde colocamos a melodia da nossa vida. Não está em contraste com o trabalho diário. Não contradiz as muitas pequenas obrigações e compromissos, mas antes, é o lugar onde cada ação encontra o seu sentido, o seu porquê e a sua paz. Certamente, pôr em prática esses princípios não é fácil. Um pai e uma mãe, ocupados em mil afazeres, podem sentir nostalgia por um período da sua vida quando era fácil encontrar tempos regulares e espaço para oração. Depois, os filhos, o trabalho, as ocupações da vida familiar, os pais que envelhecem, tem-se a impressão de nunca conseguir concluir tudo. Por isso é bom pensar que Deus, nosso Pai, o qual tem de cuidar de todo o universo, se lembra sempre de cada um de nós. Por conseguinte, também nós devemos recordá-lo sempre. Podemos então recordar que no monaquismo cristão o trabalho foi sempre realizado com grande honra, não só por dever moral de prover a si mesmo e aos outros, mas também por uma espécie de equilíbrio interior no trabalho, um equilíbrio interior. É perigoso para o homem cultivar o interesse tão abstrato a ponto de perder o contato com a realidade. O trabalho ajuda-nos a manter-nos em contato com a realidade. As mãos juntas do monge carregam os calos daqueles que empunham pás e enxadas. Quando no Evangelho de Lucas, Jesus diz a Santa Marta que a única coisa realmente necessária é ouvir Deus, não significa de modo algum que despreza os muitos serviços que ela estava realizando com tanto empenho. Tudo no ser humano é binário. O nosso corpo é simétrico. Temos dois braços, dois olhos, duas mãos. Assim também o trabalho e a oração são complementares. A oração, que é o respiro de tudo, continua a ser o pano de fundo vital do trabalho, até em momentos em que não é explícita. É desumano estar tão absorvidos pelo trabalho a ponto de não encontrar tempo para a prece. Ao mesmo tempo, uma oração que está alienada da vida não é saudável. A oração que nos afasta da realidade do viver torna-se espiritualismo, ou pior, ritualismo. Recordemos que Jesus, depois de ter mostrado a sua glória aos discípulos no Monte Tabor, não quis prolongar aquele momento de êxtase, mas desceu com eles no monte e retomou o caminho diário. Porque aquela experiência devia permanecer nos corações, como luz e força da sua fé, para os dias que viriam, os dias da paixão. Assim, os tempos dedicados a estar com Deus reavivam a fé, que nos ajuda na realidade da vida. E a fé, por sua vez, alimenta a oração, sem interrupção. Nesta circularidade entre fé, vida e oração, o fogo do amor cristão que Deus espera de cada um de nós mantém-se aceso. Vamos repetir então aquela oração simples, que é tão bonito repetir todos os dias. Vamos ver se vocês ainda recordam. Todos juntos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Mais uma vez.
Senhor Jesus, Filho de Deus, abbi pietà di me, peccatore. Dirla questa preghiera.
Dizer essa oração continuamente. Ajudará a estar em união com Jesus. Conclui assim Papa Francisco a sua penúltima catequese sobre a oração. Agora teremos a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês, e a saudação que o Santo Padre fará aos fiéis francófonos. Estamos transmitindo ao vivo do Pátio San Damaso, no Palácio Apostólico do Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco.
À fim de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction.
Papa recordava então da perseverança na oração. É um convite, na verdade, um mandamento, disse, que nos é dado pela Sagrada Escritura. Papa recorda o itinerário espiritual do peregrino russo, que começa quando se depara com a frase de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses: orai sem cessar, e em todas as circunstâncias dai graças. As palavras do apóstolo comovem aquele homem, disse Francisco, que se questiona: mas como é possível rezar sem interrupção? Dado que a nossa vida, como a gente sabe, é fragmentada em tantos momentos diferentes e que nem sempre tornam possível a concentração. Tantas coisas a fazer, né? Todos os dias, tantos momentos em que muitas vezes, quem sabe, o nosso coração e a nossa mente estão distantes, né, da oração. Mas a partir dessa pergunta, esse peregrino russo começa então a sua busca. Uma busca que o levará a descobrir aquilo que se chama a oração do coração. Consiste em repetir com fé. E o Papa utilizou esta oração, essa simples oração, várias vezes e concluiu agora a sua catequese com ela. Seria muito importante que nós guardássemos também no nosso coração, na nossa mente, essa oração e repetir com fé durante todo o nosso dia. Todos aqueles momentos em que temos também a necessidade de conversar com o Senhor. E qual é a oração, então? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Somente isso. Rezar. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Uma oração que pouco a pouco, então, se adapta ao nosso ritmo de vida, se adapta ao ritmo, inclusive, da respiração, como disse Francisco, que se estende ao longo de todo o dia. A respiração nunca para, nem sequer quando dormimos. E a oração é o respiro da vida. Saudação do Santo Padre aos fiéis franceses.
Fratelli e sorelle, la preghiera è una necessità vitale per una vita cristiana sana e fruttuosa. Impariamo a trovare nel cuore delle nostre attività quotidiane dei momenti di raccoglimento e di meditazione per offrire al Signore le nostre preoccupazioni, le nostre emozioni, le nostre speranze, come pure la vita del mondo. Allora saremo discepoli secondo il cuore di Cristo. Su ciascuna delle vostre persone invoco la pace e la benedizione di Dio.
Vous saluant en italien,
le Saint-Père. Papa saluta cordialmente os fiéis de língua francesa, irmãos e irmãs. A oração é uma necessidade vital para uma vida cristã saudável e frutuosa. Vamos aprender a encontrar no coração das nossas atividades cotidianas, nos momentos de recolhimento e de meditação, para oferecer ao Senhor as nossas preocupações, as nossas emoções, as nossas esperanças, como também a vida do mundo. Então, seremos discípulos segundo o coração de Cristo. Sobre cada um de vocês, invoco a paz e a bênção de Deus. Próxima síntese que teremos será em inglês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa.
Most Holy Father, the English-speaking faithful,
a respiração nunca para, nem sequer quando dormimos. E a oração é o respiro da vida. Mas como é possível, então, manter sempre um estado de oração? É uma boa pergunta, não? O Catecismo oferece-nos belas citações tiradas da história da espiritualidade que insistem na necessidade de uma oração contínua, que é o ponto fulcral da existência cristã. O Papa recordava, então, o monge Evagrio do Ponto, que diz: não nos foi mandado que trabalhemos, velemos e jejuemos constantemente, mas temos a lei de orar sem cessar. Existe, assim, um ardor na vida cristã que nunca deve faltar. O ardor da oração. É um pouco como aquele fogo sagrado, repetiu o Papa, que se conservava nos antigos templos, aqui em Roma, né? Aquele fogo que ardia sem interrupção e que os sacerdotes tinham a tarefa de manter vivo. E o Papa diz: nós temos também esse fogo dentro de nós. E para manter vivo esse fogo, temos que rezar. Eis também que nós, e que em nós deve haver um fogo sagrado que arda continuamente e que nada pode apagar. Recordava também Francisco, nas suas palavras, São João Crisóstomo, um pastor muito atento à vida concreta, não? Que rezava muito. E rezava dizendo, é possível, mesmo no mercado, durante um passeio solitário, fazer uma oração frequente e fervorosa. Mesmo sentado dentro da loja, fazendo compras, vendas e até mesmo cozinhando, é possível rezar. Pois bem, a oração é uma espécie de pauta musical, né? Onde nós colocamos a melodia da nossa vida. Não está em contraste com o trabalho diário. Não contradiz as muitas pequenas obrigações e compromissos. Mas é o lugar onde cada ação encontra o seu sentido, o seu porquê e a sua paz. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa.
Invito tutti a coltivare una preghiera costante, capace di unire la nostra vita quotidiana e offrirla come sacrificio gradito al Signore. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica.
I cordially greet the English-speaking faithful.
Papa saúde. Cordialmente, os peregrinos de língua inglesa, convido todos a cultivarem uma oração constante, capaz de unir a nossa vida cotidiana e ofri-la como sacrifício agradável ao Senhor. Sobre vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos agora será em alemão e será o próprio Papa depois em espanhol a fazer a síntese em espanhol, como já tradicionalmente faz. Papa fará também a sua saudação aos fiéis de língua alemã. Enquanto aguardamos as palavras do Santo Padre em espanhol, temos agora então a síntese em alemão. Estamos transmitindo ao vivo do Pátio San Damaso no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco.
Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen.
A oração é uma bonita imagem que o Santo Padre nos dá. A oração é uma espécie de pauta musical onde colocamos a melodia da nossa vida. Somos nós que escrevemos a melodia da nossa vida, né? A oração, então, é essa pauta. E não está, recordamos mais uma vez, em contraste com os nossos afazeres diários. Não contradiz as nossas obrigações e compromissos. Mas é o lugar onde cada ação encontra o seu sentido, onde encontra o seu porquê e a sua paz. Claro, pôr em prática esses princípios, como recordava Papa Francisco, não é fácil, não? Pensemos num pai, numa mãe ocupados em mil afazeres, que podem sentir até saudades, né? Por um período da sua vida, quando era fácil encontrar tempo e espaço para si mesmo, para oração, para esse encontro com Deus. E depois o que acontece? Os filhos, o trabalho, as ocupações da vida, né? A vida familiar, a vida do trabalho, os pais que envelhecem, que precisam também de atenção. Então tem-se a impressão de nunca conseguir concluir tudo. Por isso, diz Francisco, é bom pensar que Deus, que é nosso Pai, o qual tem de cuidar de todo o universo, né? Que o nosso Pai se lembra sempre de cada um de nós. E nós, então, devemos recordá-lo sempre. Ele, com todos os afazeres, recorda-se de cada um de nós. E nós também devemos recordar sempre dele. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã.
Venerdì celebriamo la solennità del Santissimo Cuore di Gesù. Chiediamo al Signore di far battere il nostro cuore con il suo, lo purifichi da tutto ciò che è terreno, da tutto ciò che è orgoglio e disordine, da tutto ciò che è insensibile, lo riempia di sé, perché nel suo amore e nel timore di Lui il nostro cuore possa trovare la pace.
Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, am Freitag feiern wir
saúdo fiéis de língua alemã, recordando que sexta-feira celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Peçamos ao Senhor que faça bater o nosso coração com o céu. Purifique de tudo o que é terreno, de tudo o que é orgulho e desordem, de tudo o que é insensível. E o encha de si, para que o seu amor e no temor dele, o nosso coração possa então encontrar a paz. Recordamos então, próxima sexta-feira, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Agora, na sequência, teremos a síntese, como dissemos antes, da catequese do Papa Francisco, proferida momentos antes em italiano, dessa vez em espanhol. E será o próprio Santo Padre, na sua língua mãe, que fará a síntese. E, como sempre, também irá saudar os fiéis de língua espanhola. Na sequência, a síntese será feita por Monsenhor Bruno Lins em português. E a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis de língua portuguesa. Mas vamos agora, então, ouvir as palavras que o Santo Padre irá nos dizer na sua língua mãe. E ouvir a saudação também aos fiéis de língua espanhola.
Hoje reflexionamos sobre a perseverança na oração. Orar constantemente é uma invitação, mais aún, uma exortação que nos faz a Sagrada Escritura. Mas como é possível rezar sem interrupção? Esta foi a búsqueda do peregrino ruso que descobriu a oração do coração, uma oração breve que consiste en repetir al ritmo de la respiración y durante toda la jornada: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. En efecto, en la vida necesitamos tanto de la oración como del aire que respiramos. En la historia de la espiritualidad encontramos diversos autores que insisten en la necesidad de una oración perseverante y continua, que sea el centro de la existencia cristiana, el pentagrama donde se apoye la melodía de nuestra vida, el fuego sagrado que arda en nosotros sin cesar y que nada lo pueda apagar. Vivir estos principios no es fácil, pero estamos llamados a hacerlos vida manteniendo el equilibrio entre trabajo y oración. Es decir, intentando que el trabajo no nos absorba hasta el punto de no encontrar tiempo para orar. Y por otra parte, estando atentos a que nuestra oración no se convierta en un espiritualismo que nos aleje del contacto con la realidad. En definitiva, la circularidad entre fe y vida y oración mantiene encendido en nosotros el fuego del amor. Los tiempos dedicados a estar con Dios revivan nuestra fe, y esto se traduce en nuestra vida concreta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En estos días en que nos preparamos a celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pidamos al Señor que haga nuestros corazones semejantes al suyo, humildes, misericordiosos y perseverantes en el amor, en la oración y en las buenas obras. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Teremos agora a síntese em português com o Sr. Bruno e depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa.
De língua portuguesa, testemunho a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por necessidades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Hoje falaremos da perseverança na oração, partindo da exortação a orar sem cessar, que nos faz São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Mas como isso é possível, uma vez que a nossa vida é fragmentada, com tantos momentos diversos que dificultam a manter a concentração? Temos a resposta para tal dilema na tradição da espiritualidade cristã, que ensina que a oração deve ser como o fogo sagrado que ardia nos antigos templos, sempre alimentado para não se apagar. Na prática, significa que podemos estar em atitude orante em todas as circunstâncias da nossa vida diária, como uma partitura em que colocamos a melodia da nossa existência. No fundo, trata-se de ter presente que Deus sempre se lembra de nós e que nós também devemos nos lembrar sempre dele. Por fim, não nos esqueçamos que a tradição monástica cristã sempre deu uma grande importância ao trabalho, pois este ajuda a evitar que a oração se desconecte da vida concreta. Com efeito, do mesmo modo que no ser humano tudo é binário, temos dois braços, dois olhos, duas mãos, assim também a oração e o trabalho são complementares, criando uma circularidade entre a fé e a vida que mantém aceso o fogo do amor.
Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, in questo mese di giugno dedicato al Sacro Cuore, possiamo sperimentare nella preghiera l'invito a andare da Gesù, portando le nostre stanchezze e difficoltà per trovare il ristoro e così imparare da Lui che è mite e umile di cuore. Dio vi benedica.
Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Queridos irmãos e irmãs, neste mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração, podemos experimentar, na oração, o convite a ter com Jesus, levando as nossas canseiras e dificuldades para encontrar descanso e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Deus vos abençoe.
A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Nesse mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração, podemos experimentar na oração o convite a ter com Jesus, levando as nossas canseiras e dificuldades para encontrar descanso e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Temos agora a síntese em árabe e, na sequência, também a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Papa recordava que, no monaquismo cristão, o trabalho foi sempre realizado com grande honra, não só por dever moral de prover a si mesmo e aos outros, mas também por uma espécie de equilíbrio interior. É preciso para o homem cultivar um interesse, né? Um interesse tão abstrato a ponto de perder. É perigoso você ter um interesse somente abstrato. É muito perigoso, porque você pode perder o contato com a realidade. O trabalho nos ajuda a mantermos o contato com a realidade. As mãos juntas do monge, recordava Francisco, carregam os calos daqueles que impunham pás e enxadas. O trabalho nos ajuda a manter contato com a realidade. Quando no Evangelho de Lucas, Jesus diz a Marta que a única coisa realmente necessária é ouvir Deus, não significa de modo algum que despreza os muitos serviços que ela estava realizando com tanto empenho. Papa recordava então que tudo no ser humano é binário. O nosso corpo é simétrico. Nós temos dois braços, temos dois olhos, duas mãos. Assim também o trabalho e a oração são complementares. A oração, que é o respiro de tudo. Olha que bonita imagem que nos dá Papa Francisco. A oração é o respiro de tudo. E continua a ser o pano de fundo vital do trabalho também. Até em momentos em que não é explícita. Porque é desumano estar tão absorvidos pelo trabalho a ponto de não encontrar tempo para rezar. Não encontrar tempo para a prece. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe.
La preghiera è il respiro della vita. E tutti noi siamo invitati a viverla affinché diventi una preghiera ininterrotta. Essa è il fulcro dell'esistenza cristiana, come il respiro che non può mancare. Signore, vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية.
Papa saúda então os fiéis de língua árabe e repete mais uma vez: a oração é o respiro da vida e todos nós somos convidados a vivê-la, a fim de que se torne uma oração ininterrupta. E esse é o fulcro da existência cristã, como o respiro, que não pode faltar. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. A última síntese que nós teremos agora é em polonês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. A oração é o respiro da vida. Mais uma frase para a gente colocar no coração. É desumano estar tão absorvido pelo trabalho que não temos tempo para uma prece. Ao mesmo tempo, uma oração que está alienada da vida não é saudável. A oração que nos afasta da realidade, aqui o Papa chama a atenção também na sua catequese, a oração que nos afasta da realidade do viver, ou seja, o contato com a vida, com a realidade, torna-se espiritualismo, ou pior ainda, ritualismo. Rezar só por rito. O Papa recorda que Jesus, depois de ter mostrado a sua alegria, ter mostrado a sua glória aos discípulos no Monte Tabor, ele não quis prolongar aquele momento de êxtase. Mas o que, que Jesus fez? Desceu com eles do monte e retomou o caminho diário. Porque aquela experiência devia permanecer nos corações, como luz e força da sua fé. Papa recordava como luz e força, porque estava se dirigindo para os dias da sua agonia, da sua paixão. Assim, os tempos dedicados a estar com Deus revivam a fé. Estar com Deus reaviva a nossa fé. Nos ajuda na realidade da vida. E a fé, por sua vez, alimenta a oração. Aquela oração que tanto nós desejamos, a oração sem interrupção. É um exercício cotidiano que nós devemos fazer. E nesta, então, circularidade entre fé, vida e oração, o fogo do amor cristão que Deus despera de cada um de nós mantém-se aceso. Como manter aceso esse fogo sagrado dentro de nós? É através da oração. O Papa falou em tantas ocasiões, nas suas catequeses passadas, que nós devemos rezar. E muitas vezes, em voz alta, a voz, né? A oração em voz alta. Quantas vezes você já fez isso ao longo do seu dia? Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses.
In quel giorno, nel centesimo anniversario della consacrazione del popolo polacco al Sacratissimo Cuore di Gesù, i vostri vescovi rinnoveranno solennemente quest'atto. Vi esorto affinché, permeati dall'amore divino, possiate operare per la costruzione della civiltà dell'amore. Vi benedico di cuore.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W najbliższy
piątek. O Papa saúda então cordialmente todos os poloneses. Sexta-feira próxima celebraremos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E naquele dia, no centésimo aniversário da consagração do povo polonês ao Sagrado Coração de Jesus, os seus bispos irão renovar solenemente esse ato. Exorto todos vocês para que, permeados do amor divino, possam trabalhar pela construção da civilização do amor. Todos abençoo de coração. Essa é a saudação final aos nossos irmãos poloneses. Agora teremos a última saudação, que será feita para os peregrinos de língua italiana, recordando mais uma vez então a celebração da solenidade do Sagrado Coração de Jesus na próxima sexta-feira. Aqui pensamos então aos nossos sacerdotes também, Sagrado Coração de Jesus, né? Recordando também os 80 anos do nosso querido Padre Zezinho, que é do Sagrado Coração de Jesus. O Papa dirige então a sua saudação aos peregrinos de língua italiana, em particular os jovens comunicadores que aderiram à iniciativa do Dicastério para a Comunicação, aos jovens do Grupo Contato de Turim, aos jovens de Grottaferrata, recolheram fundos para a vacina, aos mais necessitados, aos estudantes da região Abruzzo, que participaram do concurso sobre o presépio. Depois de amanhã, celebraremos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, no qual o amor de Deus se fez encontro com toda a humanidade. Convido todos vocês a olharem com confiança ao Sagrado Coração de Jesus e a repetir frequentemente, sobretudo durante esse mês de junho, Jesus, manso e humilde de coração, transforme os nossos corações e nos ensine a amar Deus e o próximo com generosidade. O meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. O coração de Cristo, fonte de amor, que redimiu o mundo, os acompanhe e os apoie sempre. A todos, a minha bênção. Vamos agora cantar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica.
Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
Domini vobiscum.
Et in spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Exsort nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, em que a temática foi perseverar no amor, dedicada à oração. Terminamos com o pedido do Santo Padre para repetirmos com fé esta oração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Uma oração que pouco a pouco se adapta ao ritmo da nossa respiração e que se estende ao longo de todo o nosso dia. A oração, recordamos, é o respiro da vida. Desejando a todos vocês uma boa quarta-feira e um bom prosseguimento a todos vocês e um bom trabalho. Nos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.